Bom dia a todas e a todos. Temos hoje uma ordem de trabalhos relativamente extensa. São as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei nº 110/12 do Governo, que estabelece um regime temporário de pagamento de subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano de 2013. E a primeira dessas audições é com a CGTP Intersindical, o Sr. Secretário-Geral, Sr. Arménio Carlos, Sr. Castro Trindade, Luís Leitão, membros da Comissão Executiva. Vamos funcionar num registro habitual, até 10 minutos iniciais para a CGTP, que nos fez chegar parecer por escrito sobre esta proposta de lei. Depois 6 minutos a cada grupo parlamentar e novamente 10 minutos para respostas e para intervenções finais para a CGTP. Não sem mais delongas, daria a palavra à CGTP Intersindical.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Em relação a esta matéria da proposta de lei 110/12, nós temos um conjunto de questões que gostaríamos de partilhar com as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, logo uma questão de princípio que tem a ver com o desenvolvimento do processo. O Orçamento de Estado ainda não foi promulgado e nós já estamos a discutir uma matéria que integra esse mesmo Orçamento de Estado, ainda antes dele ter sido promulgado. Parece-nos que isto demonstra alguma aceleração de um processo que não nos parece adequado. Segundo lugar, em relação ao diálogo social, nós gostaríamos de transmitir às senhoras e aos senhores deputados aquilo que se passou. Portanto, não há diálogo social, nem houve negociação na concertação social sobre esta matéria. O que nós constatamos é que numa reunião do Conselho Permanente de Concertação Social, o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social assumiu a convocação das confederações sindicais e patronais para reuniões bilaterais até o dia 27 de novembro. Acontece que estamos no dia 28 de dezembro e a CGTP continua à espera de ser convocada para discutir em reunião bilateral com o Governo esta matéria. Isto dá uma ideia concreta daquilo que se passa em termos do denominado diálogo social e a falta de respeito que este Governo continua a ter no que respeita à reflexão e discussão sobre estas matérias com os parceiros sociais. No que concerne ao documento em concreto, parece-nos que aquilo que está aqui em marcha, desde logo, nos deve levar a um conjunto de reflexões. A primeira é esta. Se, porventura, esta ideia da diluição em duodécimos, de 50% de subsídio de Natal e de subsídio de férias, corresponde a uma preocupação do Governo relativamente à redução dos rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias, parece-nos que o que seria mais adequado era o Governo ponderar bem e, neste caso em concreto, retirar a proposta que impõe uma sobretaxa de 3,5% no IRS e também recuar em relação à redução dos escalões de 8 para 5. Esta era uma atitude louvável que até poderia ser acompanhada de uma outra proposta que a CGTP apresentou e que, no essencial, conseguiria até ultrapassar aquilo que poderia ser as receitas do Estado. Estou a falar concretamente do taxamento do capital, do taxamento de todas as transações financeiras, quer aquelas que se verificam na Bolsa, quer aquelas que se verificam fora da Bolsa, de uma sobretaxa de 10% sobre os dividendos e as mais-valias, também do combate à fraude e evasão. E estas eram propostas que poderiam resolver o problema. Ora, não é isto que nós temos em cima da mesa. O que nós temos em cima da mesa, portanto, é uma tentativa de iludir os portugueses para um problema de fundo que se vai colocar se porventura este Orçamento de Estado for aprovado. Ou seja, em 2013 vai haver uma redução significativa dos rendimentos dos trabalhadores relativamente a 2012. E essa é a questão de fundo que importa aqui considerar. Depois, esta proposta levanta também outro nível de problemas. Por exemplo, a questão da atualização anual dos salários. Como os senhores deputados e as senhoras deputadas conhecem, a contratação coletiva estabelece que princípios que norteiam que todos os anos deve haver uma atualização salarial. Ora bem, aquilo que neste momento está a verificar-se com a apresentação desta proposta é uma pressão no sentido de que essa atualização anual dos salários possa vir a ser questionada no presente e no futuro. Mas não só. Há aqui um outro dado que também importa refletir, que é aquele que tem a ver com a contratação de novos trabalhadores depois da eventual aprovação desta lei. É mais do que certo que grande parte das entidades patronais, confrontadas com esta nova legislação, a curtíssimo prazo, o que irão fazer é promover contratações de trabalhadores por salários mais baixos. Porque que razão é que eles há de pagar mais quando têm uma lei que lhes favorece a possibilidade de contratarem por menos dinheiro e, neste caso concreto, pouparem no que respeita ao pagamento de subsídios de férias, subsídios de Natal e até salários. Ou seja, há aqui uma lógica que está subjacente a esta proposta de lei que é perigosíssima e que tem a ver com a redução dos salários. E todos nós sabemos que, funcionando a esmagadora maioria das empresas para o mercado interno, que também a melhoria do consumo é fundamental para a sua manutenção e desenvolvimento. Ora, aqui está também mais uma contradição desta proposta, que ou prever, ou pelo menos, ou possibilitar que novas contratações sejam feitas por salários mais baixos, também possa pôr em causa a dinamização do funcionamento das próprias empresas. Por outro lado, há aqui um outro dado que nós gostaríamos de colocar, que é aquele que se relaciona com a contratação coletiva. O que está aqui em marcha é uma tentativa do Governo de se meter onde não é chamado. Ou seja, o Governo fala sistematicamente que é necessário dar liberdade à sociedade civil, que é preciso pôr a sociedade civil a funcionar, que é preciso haver menos Estado. Mas é interessante, aquilo que nós verificamos aqui é que há mais Estado e vão meter o nariz onde não são chamados. Ou seja, as questões relacionadas com a atribuição de subsídios de férias e outras têm uma relação direta com a contratação coletiva, que é da responsabilidade dos sindicatos e das organizações patronais. Portanto, compete-lhes a elas, e não ao Governo, intrometer-se nestas matérias. Portanto, e na nossa opinião, esta é uma matéria de contratação coletiva. Concretamente, contratação coletiva, é bom que se saiba que, por exemplo, várias convenções coletivas dispõem, inclusive, de normas específicas no que respeita, por exemplo, à atribuição do subsídio de férias, que prevê que se os trabalhadores pedirem, solicitarem 5 ou 10 dias de férias seguidos, imediatamente podem recorrer, aliás, podem solicitar o pagamento do subsídio de férias, que pode ser feito em janeiro, pode ser feito em fevereiro, pode ser feito em março. Ora, aquilo que se está aqui a verificar é precisamente o inverso. O Governo diz, não, a partir de agora vai ser assim. E depois vocês, depois de lei sair, então vocês, quer patrões, quer sindicatos, podem negociar situações eventualmente diferentes. Não nos parece que este seja o caminho correto. Mas, na nossa opinião, esta é uma forma de pôr em causa que o artigo 56 da Constituição da República Portuguesa, que estabelece duas normas. Primeira, é de que os sindicatos devem participar na discussão da elaboração da legislação laboral. A CGTP foi excluída deste processo, relembro aquilo que disse inicialmente, portanto, que nos foi dada a indicação que iríamos ser convocados até ao dia 27 de novembro para discutir esta matéria. Até hoje não fomos chamados a fazê-lo. E, em segundo lugar, o direito de contratação coletiva é dos sindicatos, razão pela qual não pode haver aqui interferências de outro tipo, nomeadamente interferências governamentais. Para além disso, nós parece-nos ainda que há aqui um outro problema, que é aquele que se relaciona com o futuro dos subsídios. Os subsídios em Portugal, quer o de férias, quer o de Natal, foram introduzidos de acordo com um conjunto de condições e também na sequência de uma cultura que é específica, que é a nossa própria. Ora, mesmo que o Governo neste momento venha dizer que esta é uma medida temporária que vai durar um ano, nada disso é garantido. E, portanto, o que pode estar aqui também em causa é a possibilidade de, dentro de algum tempo, e até na sequência de várias exigências que algumas confederações patronais, mas não só, já fizeram, se possa verificar no futuro a diluição dos subsídios de Natal e de férias. E a nós parece-nos que isto é uma situação inaceitável que importa também aqui ter presente. Por último, um dado sobre os impostos. Nós, até hoje, e independentemente de já várias vezes termos solicitado, ainda não tivemos nenhuma informação específica sobre, da parte do Governo, sobre se, porventura, esta diluição dos subsídios de férias e de Natal em duodécimos vão ou não ter influência nos escalões de IRS a suportar pelos trabalhadores. E é estranho que uma proposta desta natureza até agora não tenha sido acompanhada de uma posição clara do Governo relativamente ao facto de os trabalhadores com esta diluição poderem ou não ser confrontados com o aumento de escalão do IRS. Isto é lamentável. E é lamentável. Quando há um orçamento de Estado, já seguiu para o Sr. Presidente da República, é lamentável quando esta proposta de lei é apresentada à Assembleia da República e não é acompanhada desta informação, e é lamentável que até agora nada se tenha dito sobre isto. O que é que pode acontecer e o que é que vai acontecer? No mínimo, uma informação sobre esta matéria que se justificava e que até ao momento ainda não teve lugar. Portanto, em síntese, o que é que nós podemos dizer? Parece-nos que esta proposta de lei que agora foi apresentada não resolve problema nenhum dos trabalhadores nem das suas famílias. Mais, esta proposta de lei mais não visa do que dar cobertura a um processo que está em desenvolvimento e que tem como finalidade promover a redução dos rendimentos dos trabalhadores e das famílias. E se associarmos a esta proposta de lei outras propostas ou outra legislação que, entretanto, já saiu. Estou a recordar a redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário. Portanto, as questões relacionadas com a alteração da legislação laboral, nomeadamente com a redução do valor do pagamento das indemnizações, a redução da proteção social e outras, então podemos concluir que estamos perante um puzzle que é perigosíssimo e que, ao invés de responder a um conjunto de necessidades e anseios das populações, o que está é a promover uma acentuada degradação das condições de vida e trabalho das pessoas e, simultaneamente, o aumento das desigualdades e da pobreza. E isto não é bom nem para o país e muito menos para as pessoas que aqui trabalham e vivem.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar o Secretário-Geral da CGTP, os restantes colegas da CGTP que o acompanham e agradecer a vinda cá a esta comissão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e os contributos que trazem para esta proposta. Nós, efetivamente, há algumas preocupações que são expressas, aliás, na apreciação que nos fizeram chegar, que acompanhamos, sendo que há outras questões que gostaríamos aqui de deixar e também confrontar a CGTP com algumas das nossas próprias preocupações. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro que o Partido Socialista tem noção das grandes dificuldades que as famílias portuguesas e os trabalhadores portugueses atravessam neste momento, mesmo aqueles que têm trabalho neste momento, que têm emprego, vivem momentos de grandes dificuldades no final de cada mês e com aquilo que nós apelidamos de bomba atómica fiscal, que este Governo lançou no Orçamento de Estado para 2013, designadamente a sobretaxa de 3,5% no IRS, o agravamento dos escalões do IRS, se também considerarmos IVA e IMI, tudo o que é impostos, praticamente no máximo, e os aumentos do custo de vida já anunciados para o próximo ano, e refiro-me aos transportes, à eletricidade, ao gás, ao aumento das rendas, tudo isso tornará o final de cada mês dos portugueses no próximo ano muito difícil. Sabemos que vivemos também num país com um nível salarial que não é muito elevado e que vive este contexto de uma grave crise económica e social causada pelo governo do PSD, CDS-PP, em larga medida, e não só pela conjuntura, como ontem tentaram fazer passar em plenário. É da responsabilidade do governo PSD, CDS-PP, todas estas dificuldades que os portugueses sentem no final do mês, com o agravamento fiscal e com o aumento do custo de vida. Ora, tendo bem presente esta situação, nós entendemos que, em primeiro lugar, estando salvaguardado o rendimento dos trabalhadores, não havendo perda do seu rendimento, que efetivamente recebam a liquidez que o próprio pagamento em duodécimos visa proporcionar aos trabalhadores, essa liquidez a que têm direito acrescida no final do mês. Por um lado, assegurando-se o rendimento. Por outro lado, se o pagamento do duodécimo no final do mês fizer a diferença para as famílias poderem suportar os seus encargos mensais, muitas das vezes essenciais à sua sobrevivência, nós consideramos que, pese embora a responsabilidade do Governo, a clarificação da responsabilidade política do Governo por esta situação, que tem que ser bem clara. Sendo esta uma medida excepcional e temporária, como a própria proposta de lei refere, terá lógica e terá cabimento. Se assim não for, apesar de toda a angústia, de toda a revolta e de todo o sentimento de injustiça que os trabalhadores portugueses sentem, até porque percebem que o duodécimo que recebem é-lhes retirada uma parte com o agravamento dos escalões do IRS e com a sobretaxa, e vão sentir muito em junho e em dezembro a falta do subsídio que estavam habituados, de facto, a receber. Mas o que é certo é que no final do mês os portugueses têm as suas contas para pagar e vão ser confrontados com essa realidade. E nós, marcando bem esta posição da responsabilização do Governo por este calvário que os portugueses têm no final do mês, estando totalmente em oposição às políticas que têm sido seguidas por este Governo e que levaram a esta situação, não podemos deixar de estar ao lado dos trabalhadores e das famílias e, se assim for o caso, proporcionar-lhes que tenham direito a receber o duodécimo para suportarem as suas despesas mensais nesta situação de grande dificuldade. E, portanto, queria, inclusive, aproveitar esta primeira intervenção para deixar bem claro porque é que o Partido Socialista vota, ontem anunciou em plenário, e neste momento e na generalidade, vota a favor desta proposta. Porque quer que as famílias portuguesas, no final do mês, possam assumir os seus encargos financeiros e as suas responsabilidades. Esta é uma razão determinante do nosso voto favorável. Agora, na especialidade, há efetivamente aqui, como referi, preocupações da CGTP que acompanhamos. Há a questão da negociação coletiva, já nos fizeram chegar parceiros, designadamente do setor financeiro, dos bancos, e sabemos que há outros acordos coletivos de trabalho que prevêem um regime mais favorável para o trabalhador. Pensamos também que, e não, queria também ouvir a opinião da CGTB, que a lei faça esta pressa que o Governo tem de que em janeiro tudo esteja pronto e eventualmente consigam já em janeiro ter a lei em vigor por causa do pagamento já dos duodécimos. Consideramos que a lei tem imprecisões, tem lacunas até. Quando se fala em suspensão de artigos do Código de Trabalho, é preciso bem identificar a que é que se refere essa suspensão. E consideramos também, e também ouvir a opinião da CGTP, que vai haver, por um lado, uma grande dificuldade na fiscalização do pagamento efetivo dos duodécimos. E a acontecer, com a entrada em vigor da lei, esta é uma preocupação que temos. Por outro lado, as próprias, apesar da CGTP aqui ter dito que há muito tempo que as entidades patronais e as confederações pretendiam o pagamento em duodécimos, mas são elas próprias que dizem que também têm dificuldades e neste momento o sobre-esforço que lhes é exigido para a tesouraria de 8,3%, inclusive é com um adiantamento de taxa social única ao Estado, é também muito difícil e podemos entrar num risco de um incumprimento consequente e mensal por parte das próprias empresas. E nós ainda mais receamos pelas pequenas e médias empresas, que vivem já com grandes dificuldades de financiamento, de tesouraria, que pagaram, as que pagaram e muitas cumpriram, felizmente, ainda há bem pouco tempo o subsídio de Natal e têm agora já este novo esforço de tesouraria para o próximo ano. E, portanto, alguma flexibilidade na aplicação destes duodécimos é um caminho que nós não deixaremos de explorar na discussão que hoje iniciamos. E também gostaria de ouvir a CGTP, porque este ponto de flexibilidade, desde que o direito de opção seja do lado do trabalhador, parece-nos um caminho que devemos iniciar aqui nos nossos trabalhos na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começar por agradecer a presença da CGTP nesta comissão e agradecer também a exposição que aqui foi efetuada, bem como o parecer que nos foi enviado sobre esta proposta de lei do Governo, que tem como objetivo estabelecer um regime de pagamento em duodécimos de uma parte dos subsídios de férias e de Natal, e a outra parte paga em 50% nos termos e prazos atualmente previstos na Lei de Trabalho. Conhecemos, face a essa exposição e ao parecer que nos foi enviado, a posição da CGTP e queria, por isso, deixar aqui algumas reflexões e, inclusive, um pedido de esclarecimento. Mas, antes de mais, há aqui dois aspectos que nos parecem importantes realçar e, desde logo, lembrar, em primeiro lugar, que esta proposta de lei não é uma proposta de lei para prejudicar os portugueses. Nenhum direito é retirado aos portugueses. Não são retirados aos portugueses subsídios de férias nem subsídios de Natal. Ao contrário, com esta medida, com esta proposta de lei apresentada pelo Governo, é estabelecida a possibilidade de pagamento em duodécimos, mas com um único objetivo, que é diminuir o impacto que está atualmente sobre as famílias, o impacto negativo fruto do aumento de impostos, que não se nega, que existe, mas que temos de voltar um bocadinho ao passado e perceber porque é que aqui chegamos. E, de facto, as medidas e a carga fiscal que recai sobre as famílias portuguesas exige das mesmas um esforço mensal no seu orçamento familiar e é por isso que o Governo, consciente dessa situação e desse impacto, vem propor um regime que alivie mensalmente o orçamento familiar. E é nesse sentido que nós não podemos esquecer que foi o Governo anterior que assinou um memorando de entendimento com compromissos. E é fruto desses compromissos que são tomadas as medidas que estão, inclusive, no Orçamento de Estado 2013 e que já foram aprovadas nesta Assembleia da República. E, por isso, nós não podemos esquecer que, se não houver esse cumprimento dessas medidas, é posta em causa a ajuda financeira a Portugal e é posta em causa a ajuda financeira aos portugueses. E relativamente a esta proposta de lei, importa ainda lembrar alguns aspectos. É que, primeiro, trata-se de uma medida transitória. Depois, é uma medida que visa efetuar uma adaptação, tendo em conta o contexto atual e, como referi anteriormente, amenizar os efeitos do aumento da carga fiscal. E, por outro lado, e em segundo lugar, também um aspecto muito importante relativamente a esta proposta de lei é que houve uma discussão muito próxima com os parceiros sociais, no sentido de fazer um esforço, no sentido de se encontrarem melhores soluções para fazer face às dificuldades que atualmente vivem os portugueses, que vivemos as famílias portuguesas. E não podemos ignorar, nem sequer esconder, que as medidas tomadas no Orçamento de Estado são difíceis. Não ignoramos, nem sequer escondemos, que essas medidas terão um impacto, como referi, no rendimento mensal das famílias. Por isso, este é um momento que exige de todos nós realismo, exige de todos nós verdade, exige de todos nós seriedade. Não podemos estar com um pé dentro e outro pé fora, como está aqui a fazer o Partido Socialista, que aprova, mas, portanto, temos de nos unir e estarmos, pôr de lado a demagogia e reconhecer que nenhum direito é retirado aos portugueses com esta medida. Apenas se vai, e como referi, ajudar o orçamento familiar, o orçamento mensal familiar das famílias portuguesas. E eu gostaria, e faço ao parecer que nos foi enviado pela CGTP, e ao que me parece, isso entrando-nos nesta proposta de lei e não no encargo fiscal, que ninguém nega que de facto existem encargos fiscais, de ler aqui, se me é permitido, uma parte do referido parecer, em que, e salientando a proposta de lei, se diz que esta proposta de lei, entre outras coisas, visa fazer esquecer momentaneamente os efeitos catastróficos de uma infame carga fiscal. Ora, ao ler este aspecto mencionado no parecer, quando referem esquecer momentaneamente os efeitos catastróficos, parece-me a mim, e por isso solicito esse esclarecimento, que é um reconhecimento por parte da CGTP que, de facto, vai haver uma amenização do impacto fiscal. Que é isso, precisamente, que visa esta proposta de lei. E eu pergunto se é, de facto, ou não, este um reconhecimento de que esta proposta de lei, concordando ou não concordando com o Orçamento de Estado, esta proposta de lei vai ou não aliviar mensalmente o sacrifício que é feito aos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em meu nome pessoal e em nome do CDS-PP, cumprimento o Sr. Secretário-Geral da CGTP e restante direção que o acompanha. Dou-lhe as boas-vindas a este debate e agradeço a presença aqui. Eu há realmente eu nem sei como ponho isto, há discursos que a mim me causam urticária. E por muito que nós não queiramos estar a voltar sempre, por muito que não queiramos estar a voltar sempre à mesma velha questão, e por muito que o PS diga que estamos sempre a falar no passado, mesmo que nós não queiramos, somos obrigados a ir lá. É inacreditável que o PS, na sua intervenção, diga que os sacrifícios e o Estado e os sacrifícios que estão a ser impostos aos portugueses são responsabilidade exclusiva deste governo. Ora, deixa-me cá ver e recuar há um ano e meio. Quando este governo toma posse, estava sentado num baú cheio de dinheiro. O país estava rico, tinha reservas, não tinha dívidas, isto era tudo uma alegria. Não tinha um país falido com uma dívida. Se esta carga fiscal é uma bomba atómica, que é a classificação do PS, duas bombas atómicas era a dívida que o PS deixou e o Estado em que deixou este país. Está a diminuir, por acaso até está. Está a aumentar é com os encargos da dívida. E, portanto, nós temos de ser minimamente sérios no discurso. E não podemos estar, principalmente quando estamos aqui a debater um diploma destes, com as medidas que contém, que são singelas, são diretas, não podemos estar a votar a favor, e acho muito bem, e mal era se não votassem a favor, e muito estranhava os trabalhadores portugueses se o PS não votasse a favor de uma medida destas, que visa aumentar-lhes o rendimento, mas ao mesmo tempo estar a passar com um discurso público de ataque cerrado e de responsabilização deste governo por tudo o que é erros que vêm do passado. Isso é inadmissível, mas a CGTP não tem nada a ver com isso. Isso é uma questão interna do PS, que o PS ainda vai ter de resolver. Enfim, eu muito singelamente, agradecendo o parecer. Ah, e temos sorte, vá lá, porque se tivessem durado mais uns mesitos, ainda tínhamos mais o TGV e mais um aeroporto para pagar. Vá lá que parou por aí. Eu queria agradecer à CGTP a presença, o parecer que mandaram, a exposição que mandaram sobre esta proposta de lei do Governo. E sobre isto em concreto queria dizer também duas ou três coisas. Eu compreendo e aceito toda a argumentação da CGTP quanto à carga fiscal, etc. Mas no concreto, neste diploma, nesta PPL que aqui se propõe, o que está exclusivamente é isto. É a intenção de, através dos duodécimos, proporcionar aos trabalhadores portugueses, às famílias portuguesas, um bocado mais de rendimento mensal, disponibilizar-lhes esse rendimento. E a questão que eu deixo à CGTP é muito simples. Face a esta proposta de lei, é ou não é um facto que, se esta proposta de lei for aprovada, a partir do momento em que entra em vigor e com os seus efeitos retroativos de 1 de janeiro, os trabalhadores portugueses vão ter mensalmente mais algum rendimento para juntar ao do vencimento regular, que lhes permita ter um bocado mais de liquidez para enfrentar as despesas e as dificuldades mensais. A questão é muito singela. E a segunda questão também, muito singelamente, que eu punha ao seu secretário-geral, é esta. Embora aqui esteja disposto como regra geral o pagamento em duodécimos, consta ou não da proposta de lei uma norma que permite às partes acordarem diferentemente entre si, desde que ambas assim o entendam. E, portanto, digamos que a imperatividade de pagamento em duodécimos é uma imperatividade relativa que pode ser ultrapassada, revogada, derrogada, pelo acordo das partes. Podem ou não podem as partes livremente dispor diferentemente. Era a questão que eu lhe punha. E postas estas duas questões, que para mim são, digamos, as primordiais nesta PPL, partilho também, e o CDS partilha, de duas ou três preocupações expressas, não só pela CGTP, mas por outros parceiros e também pelo Partido Socialista, e que têm a ver com, embora já tenham sido cálculos, são situações marginais, que pode ocorrer se houver acumulação de rendimentos e não tributação autónoma deste duodécimo, em situações marginais em que os rendimentos estejam próximo do limiar do escalão onde se inserem, a soma da parcela do duodécimo, se for englobada, pode efetivamente ter o efeito perverso de fazer subir de escalão. Essa situação preocupa-nos e estamos receptivos e atentos, em certa especialidade, a propostas no sentido de, digamos, minorar ou dirimir este impacto. E, portanto, terminava agradecendo à CGTP com as duas questões que pus e dizendo também partilhamos das duas ou três preocupações expressas pela CGTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Secretário-Geral da CGTP e os membros da Comissão Executiva. Dizer que, como sabem, nós opusemos-nos e vamos continuar a opor-nos a esta medida. O que há de facto, ao contrário das intervenções que aqui vão sendo feitas, é um corte real e brutal nos salários, que depois aqui nos discursos é disfarçado com a referência a mais rendimento no mês, a um pouco mais de rendimento, um pouco mais de salário, como se houvesse algum aumento e não houvesse de facto um corte brutal no rendimento real, no salário real dos trabalhadores portugueses, que vem em paralelo com um aumento de custo de vida cada vez mais acentuado, e ainda agora estamos à beira de novos aumentos em bens e serviços essenciais com o início do ano, como já está anunciado. E, portanto, querer disfarçar um corte brutal, que temos qualificado e bem, por muito que incomode, como um roubo do salário dos trabalhadores, com estes discursos e esta medida, tem de merecer, de facto, a nossa denúncia e a nossa firme oposição. Mas o problema é que aqui não está só a tentativa de mascarar este corte. Aqui está a intenção, e isso foi salientado na intervenção inicial da CGTP, está a intenção de ir abrindo caminho para o desaparecimento do subsídio e de condicionar fortemente os aumentos anuais dos salários que são matéria reservada à negociação entre os trabalhadores e as entidades patronais. E é evidente que tudo isso se torna muito mais difícil quando há esta diluição. E é evidente que o que poderá vir a acontecer em muitas situações é um progressivo esvaziamento deste acréscimo de distribuição mensal, pelo efeito da inflação e do aumento do custo de vida, sendo que o subsídio, entretanto, já não vai ser pago quando chegar, na totalidade, quando chegar à altura dele. Depois, eu queria referir-me ainda, portanto, esta questão é essencial e só esta questão seria suficiente, a questão do condicionamento dos aumentos salariais anuais e do questionamento e da criação de condições para deixar de ser pago subsídio de férias ou subsídio de Natal, seria suficiente para a nossa oposição a este diploma, porque não é uma matéria menor. São feitas habitualmente comparações com outros países em que não há 13º e 14º mês. Pois, mas é preciso que se comparem os salários que são pagos nesses países aos trabalhadores, em comparação com os salários que nós temos aqui, cujo nível foi a razão também para se criarem o 13º e o 14º mês. Depois, em relação à negociação, eu acho que, quer dizer, agora esta intervenção do CDS também chamou a atenção para isto. Quer dizer, é um absurdo. Aliás, isto demonstra bem o desrespeito pela negociação que este governo tem. Então, as partes, os trabalhadores e as suas organizações representativas e as entidades patronais estabeleceram entre si acordos coletivos que regulam a questão do salário e dos subsídios. Esta lei vem impor-se sobre esses acordos e depois permite que haja uma negociação para repor aquilo que tinha sido negociado anteriormente e que foi alterado por esta lei. Portanto, que raio de absurdo é este? Portanto, não há aqui nenhuma liberdade negocial. Liberdade negocial é não mexerem nesta matéria por via legal e deixarem isso para as partes. Dizer que a norma que aqui está, que é uma norma que permite negociar sobre a revogação daquilo que já foi negociado, é um respeito para com a negociação coletiva, é um absurdo total e nós temos que o denunciar. Depois, uma outra questão tem a ver com a questão do IRS. Bom, o problema não está clarificado, isso já foi dito aqui, não está clarificado o efeito nos escalões de IRS desta distribuição pelos 12 meses. E por alguma razão não foi até agora, porque, quer dizer, não era muito difícil dar essa garantia, mesmo não estando ainda em vigor o Orçamento de Estado. Se não estando em vigor o Orçamento foi possível apresentar esta proposta de lei, então também devia ser possível dar essa garantia, e se o Governo não o fez foi porque não quis. Agora, eu pergunto, e tudo o resto que é calculado em função dos níveis salariais? As prestações sociais, o acesso a determinados apoios sociais escolares, abonos de família, a questão das prestações noutras áreas, tudo o que está condicionado pelo nível salarial e que pode vir a ser posto em causa, não é só o IRS, pela mudança do rendimento mensal. E, portanto, é isto que também tem que ser clarificado e neste momento isso não está a ser clarificado. E, finalmente, para dizer o seguinte, nós entendemos que se, ao contrário do que dizem os deputados da maioria, se apresentam esta proposta de lei justificando-a com a necessidade de dar mais folga aos trabalhadores em cada mês, então o que têm que fazer é não diminuir o seu salário real e não retirar de uma parte para distribuir por outra, mantendo o corte que está programado e que, para a nossa parte, continuaremos a contestar com toda a veemência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença da CGTP, cumprimentá-la também pelos contributos que aqui nos trouxe. Eu não tenho perguntas para fazer, na medida em que estou inteiramente de acordo com a análise que foi feita e também com o parecer que nos fizeram chegar a propósito desta proposta de lei. Mas eu queria tecer duas considerações muito precisas. Em primeiro lugar, os cortes salariais e os cortes nos direitos das pessoas já aconteceram. E, portanto, acontecem por via da carga fiscal, do aumento da carga fiscal, nomeadamente dos escalões do IRS e também de um outro acréscimo no IRS, portanto, dos 3,5% que é acrescido, e acontecem por via de não haver aumentos salariais, não é? Aumentos ou acertos salariais, se assim se quiser, a partir do momento que, portanto, que há um aumento dos bens essenciais e do custo de vida e esse aumento, os aumentos salariais não têm correspondência com esse aumento, há claramente uma perda salarial por essa via e, portanto, há perda salarial objetivamente. E é curioso as contas que a maioria nos vem aqui fazer e até alguma comunicação social, em que nos têm apresentado quadros demonstrando que com o pagamento dos duodécimos as pessoas continuam a receber o mesmo. Mas a comparação não é essa. A comparação que se tem que fazer é com o salário que oferem em 2011 e aquilo que vão receber em 2012, disparate em 2012 e em 2013, com os respectivos cortes fiscais que já aconteceram. Porque a privação desta proposta é a seguinte, é assim, os trabalhadores vão perder no seu salário líquido e para mascarar essa perda vão buscar ao dinheiro dos mesmos trabalhadores, porque o subsídio de férias e Natal é um direito dos trabalhadores, não é? Para lhes demonstrar, não perdem nada. Porque afinal, ao fim do mês, recebem a mesma coisa. É com o teu dinheiro. Ok, é com o teu dinheiro. Não há aqui nenhuma compensação de mais lado nenhum. Fazemos é, como bem nos apetece, é isto que o Governo está a dizer às pessoas, a distribuição do teu dinheiro. E isto é uma coisa absolutamente fantástica no mau sentido, porque é querer fazer passar todos os trabalhadores e trabalhadoras deste país por tolinhos. Portanto, é explicar-lhe as contas, quer dizer, tu não perdes dinheiro mensalmente, porque aquilo que recebias num bolo, vamos repartir para essa perda não ser, portanto, não ser tão sentida. E as contas que têm aí aparecido é exatamente assim. Em cima da perda, faz-se a distribuição dos duodécimos para concluir que afinal não há perda nenhuma. E, portanto, isto é, de facto, um discurso enganoso, um discurso falso e um discurso, pior que tudo isso, é querer fazer passar as pessoas por tolinhas e pessoas que não sabem fazer contas e que vão atrás de um engodo que não é nenhum engodo. E, portanto, o Governo diz-nos assim, os senhores deputados da maioria aqui hoje disseram, reafirmaram de novo, é para amenizar os efeitos da carga fiscal. Para amenizar os efeitos da carga fiscal, poderia haver, se o Governo assim quisesse, então um aumento extraordinário para amenizar os efeitos da carga fiscal. E o que os senhores estão a fazer é amenizar os efeitos da carga fiscal com o dinheiro das pessoas. E, portanto, o resultado final é que receberão sempre menos. Para além de uma... E, portanto, daqui incompreensível a posição do Partido Socialista, na nossa opinião, mas a cada um as suas responsabilidades e, portanto, não acrescentaremos mais. Por outro lado, o que pode estar aqui em evidência é a questão que a CGTP já referiu dos cortes do subsídio dos subsídios. E quando nós começamos a ouvir muitas comparações com aquilo que são as práticas de outros países, já sabemos, é um filme que se repete, já sabemos o que vem por aí. Porque começa-se sempre por comparar uma parte dos direitos. Nunca houve nenhuma comparação sobre a parte essencial, que é exatamente o nível de vida e que é exatamente os salários, porque essa comparação nunca existe. Existem sempre comparações, e já o fizeram relativamente ao subsídio de desemprego e a outros subsídios, vai sempre mascarar com as questões, com as práticas europeias, sempre, sempre e sempre no mau sentido. E, portanto, não é nada que nos surpreenda que, de facto, o caminho seja para cortar estes subsídios, o que é lamentável. Depois, há uma outra coisa que o Bloco de Esquerda tem as maiores dúvidas. As nossas as empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, e que no fundo são os maiores empregadores, também têm a sua estrutura organizada não para pagarem duodécimos. E, portanto, temos as maiores dúvidas que em janeiro ou fevereiro, contrariamente ao que diz a proposta de lei, haja condições, em muitas delas, de tesouraria, para fazer este pagamento de duodécimos. Mas isso depois será um problema que as empresas, e hoje iremos ouvir numa grande jornada de trabalho todos os parceiros sociais, no dia de hoje, porque a pressa é grande, muito embora já saibamos, por anúncio feito ontem pelo Sr. Deputado Adão Silva, que a proposta é para estar arrumada até dia 11, portanto, se é aprovada até dia... Arrumada até dia 11... meço as palavras, é para estar arrumada até dia 11, coisa que a Comissão desconhece, obviamente, mas, de qualquer forma, já sabemos que até dia 11 é para estar tudo aqui arrumado. Daí, toda esta pressa, aliás, desnecessária, porque o trabalho do dia de hoje não tem grande eficácia, porque poderia ser feito no outro dia. Mas, portanto, quis a maioria que também fizéssemos para o país este número absolutamente lamentável. E terminava com isto, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra à CGTP para até 10 minutos, um pouquinho mais, caso necessitem, para a vossa intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também as intervenções das senhoras e dos senhores deputados, de todos os partidos. A senhora deputada do PSD, a senhora deputada Clara Marques Mendes, colocou aqui três ideias: realismo, verdade e seriedade. E parece-me que esta é uma boa base para darmos continuidade à discussão. E começávamos pela primeira: realismo. O realismo é este: é que depois do chumbo da taxa social única, os tais 7% que inicialmente estavam previstos como uma linha de redução dos rendimentos dos trabalhadores, transformaram-se agora, sensivelmente, nos mesmos 7% pelo aumento dos impostos. Uma sobretaxa de 3,5%, mais a redução dos escalões dos 8 para 5. Isto vai dar, no essencial, uma redução dos rendimentos das famílias, dos trabalhadores na ordem dos 7 ou até mais, uma percentagem superior a isto. Isto é o realismo com que estamos e que devemos partir. Segunda questão, verdade. É verdade. Nós, em 2013, se porventura o Orçamento de Estado for aprovado, em 2013, os trabalhadores, quando forem declarar o seu IRS, vão declarar um valor incomparavelmente inferior àquele que declararam em 2012. Isto é verdade. Terceira questão, seriedade. Seriedade. Senhora deputada, a seriedade é esta. O que está em marcha não é mais nem menos do que uma tentativa de esconder aos portugueses uma linha de intervenção que visa uma redução dos salários dos trabalhadores em geral. Exemplo, redução do valor do pagamento de trabalho extraordinário, redução do valor do pagamento das indemnizações, não atualização do salário mínimo nacional, continuando a não ser cumprido um acordo estabelecido por todas as partes e que previa que o salário mínimo nacional tivesse um valor de 500 euros em janeiro de 2011. A introdução dos bancos de horas, claramente com um objetivo, pôr os trabalhadores a trabalhar mais horas sem pagar o trabalho extraordinário. E já agora, uma lógica também de redução dos salários, que está em marcha e que é testada, inclusive, por diversas entidades insuspeitas, nomeadamente do próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Ora bem, isto é o que está em marcha. Esta é que é a grande realidade. Portanto, seriedade é olharmos para o país e dizermos: como é que nós nos podemos desenvolver se porventura continuarmos a ver cair os rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias a um ritmo acelerado? Como é que nós vamos responder aos problemas das empresas, sabendo de antemão que a esmagadora maioria delas trabalham para o mercado interno? Como é que elas vão vender quando as pessoas têm menos poder de compra? Estas são as questões que importa aqui colocar. Depois, há uma outra, que é a questão de saber se há ou não há alternativas. E é interessante, neste debate, dá a ideia que só estamos centrados neste problema. Mas este problema é uma peça de um puzzle mais vasto. E tem a ver com o Orçamento de Estado, e tem a ver com uma linha de política que está a ser desenvolvida, e que tem que ser resolvida, e tem que ser respondida. E é aqui que nós dizemos, há alternativas. Agora é uma questão de opção, das pessoas quererem ou não quererem ter alternativas, ou assumir alternativas. Agora, a CGTP não dá como adquirido que estamos perante um processo sem saída, ou seja, um processo que não tem alternativas. Há alternativas. E nós demonstramos que há alternativas e apresentamos alternativas. Depois, por outro lado, a questão que nos coloca sobre a amenização que esta proposta visa. Pois, quer dizer, eu acho que isto se podia traduzir assim, é que a redução dos rendimentos das famílias, essa está definida. Agora, o que falta saber é se a redução se faz de uma única vez ou se faz durante 12 meses. E os senhores o que propõem é que, em vez de se fazer de uma única vez, faz-se durante 12 meses. Mas redução, isto é redução dos rendimentos, não é outra coisa. É redução. Até nos podem dizer, está bem, mas vocês mensalmente, os trabalhadores mensalmente até vão receber um pouco mais, porque os duodécimos dos subsídios vão ser distribuídos por 12 meses. Certo. Mas vai haver dois momentos em que os trabalhadores vão receber menos. Para a altura do pagamento de subsídio de férias e de subsídio de Natal vão receber menos. Porque em vez de receberem 100%, recebem 50%. E já agora, isso também tem ou não tem influência no que respeita à economia? E particularmente no que respeita aos problemas e às dificuldades e preocupações que alguns setores de atividade têm? Também tem. E também sabemos que há muita gente que organiza a sua vida, ou organizou a sua vida, aproveitando os subsídios de Natal e os subsídios de férias, não era para ir passar férias, nem para gastar em muitas prendas de Natal, é para assumir compromissos do pagamento, enfim, de um conjunto de coisas que tinha para pagar. Portanto, é tudo isto. Portanto, a questão de fundo é esta. Os senhores podem dizer, isto é para amenizar. Isto não ameniza nada, porque quando chegar ao final do ano, as pessoas vão receber muito menos em 2013 do que receberam em 2013. Este é que é o problema de fundo.
E isto é que se coloca como questão central relativamente ao país que nós queremos e às perspectivas de futuro que nós estamos a dar aos portugueses e às portuguesas. E na nossa opinião, isto não resolve problema nenhum. Não resolve problema nenhum, passa ao lado do problema. E já agora, tenta eludir a questão de fundo. Há aqui um outro dado que nós retomamos porque nos parece muito importante e é o que se relaciona com a contratação coletiva. E, sinceramente, aqui na Assembleia da República, o que nós estamos é perante uma intromissão do Governo em relação a uma matéria que tem que ser tratada antecipadamente, não é a jusante, é a montante, pelos parceiros sociais, pelas confederações sindicais e confederações patronais. Contratação coletiva. Isto está a ser secundarizado. Isto demonstra, mais uma vez, que a questão da contratação coletiva para este Governo é algo que não é importante e que está relacionado com uma linha de intervenção que visa substituir a contratação coletiva pela relação individual de trabalho. Isto para nós é grave e creio que também merece a atenção devida de todas as partes. Por outro lado, e no que concerne à questão dos salários, é interessante. Nós estamos perante um quadro em que não há atualização dos salários. E mais, não só não há atualização dos salários, como se esta proposta, porventura, for para a frente, o que pode indiciar é que as novas contratações a serem realizadas em 2013 se façam por valores inferiores àqueles que foram, que se verificaram em 2012. Então isto não preocupa. Isto não preocupa, digamos, as pessoas, neste caso concreto, os deputados. Isto quer dizer uma coisa, senhores deputados e senhoras deputadas. Quer dizer, com contratações com salários mais baixos, também aqui o Estado vai ficar penalizado e também a Segurança Social vai ter menos contribuições para solidificar as suas contas financeiras, ou não é? Então isto não é uma questão de menos importância? Eu pergunto, se é uma questão de menos importância? E não é possível isto acontecer? É. Também tem a ver com uma outra perspectiva e uma outra política, de uma outra distribuição do rendimento pelas famílias. Falou-se aqui também na questão do memorando. A CGTP é insuspeita em relação à questão do memorando. E o que nós dizemos é isto. Para quem, há 2 anos, apresentava o memorando como a solução para os problemas do país, creio que hoje está provado que o memorando é o problema que impede a solução dos problemas do país. E nós perguntamos, depois de todos estes sacrifícios a que os trabalhadores e a população portuguesa foi sujeita, como é que estamos em termos de economia? Recessão. Em termos de desemprego, aumentou de forma assustadora. Em termos de pobreza, está a subir preocupantemente. Em termos de exclusão, está a aumentar. E em termos de dívida, a dívida não está a diminuir, a dívida está a aumentar e já vai atingir este ano 120% do produto interno bruto. Para onde é que vamos? Eu recordo que há meia dúzia de meses na Grécia, o segundo resgate foi feito com, entre outros, o pressuposto de que a dívida grega já tinha ultrapassado os 120% do produto interno bruto. Então, para onde é que vamos? Claro, parece-nos que a questão do memorando é o problema e tem que ser resolvido. A CGTP já apresentou propostas, não vamos agora aqui discutir isso, porque é uma questão que não tem diretamente a ver com esta matéria, mas tem diretamente, porque é a consequência. Aquilo que nós estamos a discutir é a consequência de tudo aquilo que está em baixa. Por último, dizer-vos em relação à CGTP o seguinte. Nós estamos disponíveis para participar em todas as discussões com uma grande abertura de análise e também de apresentação de propostas e alternativas. Agora, nós não podemos é pactuar com um conjunto de posições assentes na hipocrisia e no cinismo. E vamos mais longe e dizemos que se porventura a hipocrisia e o cinismo pagassem imposto em Portugal, nós já tínhamos resolvido o problema do déficit e da dívida. Porque são tantas as declarações de intenção de responder às necessidades dos portugueses que depois, quando vamos começar a retirar, digamos, aquilo que daí resulta do ponto de vista concreto, o que nós encontramos é zero. Isto é que nos preocupa. Mais do que falar das pessoas, nós entendemos que se tem que fazer políticas para dar resposta às necessidades e aos anseios das pessoas. E pela nossa parte, é isso que nós continuaremos a tentar fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral e à delegação da CGTP pela presença nesta audição. Estamos por concluída e retomamos já de seguida com o UGT. Muito obrigado.